Muito boa noite. Boa noite. Que bom que chegou outono, né? Não parece hoje, mas chegou outono. Glória a Deus. Fico tão feliz. Me disseram que vai esfriar 10 graus esse fim de semana. Eu tô vibrando, né, Tom? Oh, Senhor. A Marta começa a rir comigo porque primeiro friozinho que der, eu abro todas as janelas, ligo o ar-condicionado para acender a lareira. Só para começar outono e inverno, é tão bom, né? Que benção, glória a Deus. Bom estar com vocês, estava com muita saudade. Não pude estar no retiro de vocês aqui em Porto Alegre, soube que foi uma benção. E que Deus continua se movendo em cada encontro, em cada um de nós, cada dia. Então isso tem enchido meu coração de alegria. Estava em Recife, ministrando com os irmãos lá. Então, a gente tem que se cuidar, né? Porque quando a gente diz que vai para Recife, Olinda, no carnaval, os irmãos ficam me olhando com cara meio assim, né? Que negócio é esse? Mas era realmente um retiro. E nós tivemos, foi algo muito, muito precioso. E vou, acho que no próximo sexta, repartir um pouquinho contigo sobre isso. De um casalzinho que eu conheci lá, espetacular, e trazia uma aplicação para dentro da palavra. Mas muito bom estar com vocês. Tive que me segurar aqui no meio, porque dá vontade de abraçar individualmente cada um, dar um beijo bem grande, e poder abençoar e estimular cada um de vocês a prosseguir em direção ao alvo. Não deixar que nada, venha impedir a tua caminhada em santidade na presença do Senhor. Amém? Então, em nome de Jesus, toda a graça, toda a unção. Acho que melhorou um pouco mais de ganho. Obrigado. Aleluia. Eu dei um gás na corrida antes de vir para cá. E aí, acho que perdi um pouco a voz, mas obrigado pela ajuda ali. Que alegria. Muito bom estar com vocês. Liguei uns dias antes para Jimmy, para o Rubinho, para me disponibilizar. E queria muito estar com vocês e mesmo para estar junto, sem nenhuma pretensão, mas aí o Senhor abriu a porta para também repartir uma palavra com vocês, e eu quero, os irmãos me conhecendo, me deram duas cestas. É difícil eu, apesar que eu estou aprendendo, a resumir mais e a ser mais conciso, ser mais objetivo, mas quero repartir uma palavra contigo nessas duas cestas, a respeito de combater o bom combate, de completar a carreira e de guardar a fé. O texto está em 2 Timóteo 4:7. Pode abrir comigo. E quero tornar ele bem prático, bem objetivo, bem simples, ao mesmo tempo profundo, para que tu possa receber todo o subsídio para vencer e para viver em vitória. Uma palavra que Deus despertou no meu espírito, na verdade, foi na ceia de dezembro, lá na chácara, quando o Nilcinho trouxe uma palavra sobre fé. No final daquela palavra, Deus incendiou meu coração com esse texto, a respeito de 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Então, também essa palavra que nós vamos estar repartindo nessas duas cestas tem muito a ver com a palavra que Deus trouxe através do Moacir no sábado passado. Foi gravado, Márcio? Benção. Vou ter que precisar de umas 10 cópias aí. Foi precioso demais. Não sei quem estava no sábado passado, alguns de vocês. Imperdível a palavra do Moacir, encomenda, preço de promoção, quanto é que nós estamos baixando? Vamos ter que vender 100 cópias aqui hoje, tá? Então, assim, vale a pena você pegar a respeito das vestes nupciais. Foi preciosíssima a palavra que Deus trouxe através do companheiro aí. Então, quero recomendar fortemente essa palavra. E dentro desse contexto, eu vejo que Deus proporcionou e permitiu, bem agora, neste momento, trazer essa palavra. Às vezes Deus vai deixando algumas palavras em óleo, né, João Nelson? É assim, né? Vai deixando e vai esperando até aquele momento exato, específico. E eu creio de Deus que então Deus separou essas duas cestas para repartir contigo de uma maneira muito simples, mas desafiadora, objetiva. Espero poder sacudir cada um de vocês no espírito, se precisar, fisicamente. Mas assim, em primeiro lugar, que o teu espírito seja sacudido, turbinado no Senhor, para que todos nós, sem exceção, possamos continuar a cada dia combater o bom combate. Amém? A cada dia completar a carreira que Deus tem proposto para cada um de nós. E também, até o último suspiro, ou até o arrebatamento nos ares, possamos guardar a fé. Amém? Tu oras comigo? Senhor Jesus, vem derramar do teu Espírito Santo, como já estás fazendo. Doce presença, preciosa presença do teu Espírito Santo entre nós nessa noite, Senhor. É perceptível, é tocável, é tangível. Assim também no meio da palavra, com toda a simplicidade, tu possa nos continuar surpreendendo para nos revelar toda a tua glória, em nome do Senhor Jesus. E nos sempre nos corrigir o foco para que possamos ter o alvo bem claro na nossa frente, Senhor. Em nada nos fazer desviar do teu propósito, Senhor. Nada. Mas queremos contemplar a tua glória, queremos contemplar a tua volta, queremos ter consciência a cada dia que nós estamos caminhando aqui nessa vida e nessa terra, de que tu és o reto juiz e há uma coroa da justiça aguardando para cada um de nós que amamos a tua vinda. E nós te amamos, e nós amamos a tua vinda, Senhor Jesus. Maranata, ora vem. Senhor Jesus, abre o nosso coração para a clareza da tua palavra em nome do Senhor Jesus. Graça sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Eu quero introduzir nessa noite um pouco mais nessa primeira parte de que há um combate, de que há uma luta. Isso é algo que é bíblico. É algo que é da palavra de Deus, do qual nós precisamos ter uma clareza sobre isso. Eu creio que nós estamos vivendo no meio de um tempo onde há uma ilusão a respeito da vida cristã, como se fosse muito mais um entretenimento e uma diversão, e apenas uma curtição, né? Vocês me ajudam com as gírias mais atuais aí, né? Mas, na verdade, o que a palavra de Deus, ela é claríssima, que na verdade quando você e eu, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor e no reino da luz, nós nos constituímos inimigos declarados de Satanás, das hostes infernais, e eles querem fazer e vão tentar fazer de tudo para nos tirar dessa caminhada. Então nós não podemos ter uma ideia romântica, vamos dizer assim, negativa, uma ilusão, viver num redoma, como se na vida cristã, na qual eu e você fomos conquistados por Jesus para caminhar, como se não houvesse uma batalha, como se não houvesse todo esse embate, a vitória. Mas às vezes nós levamos umas espadadas, nós levamos uns revertérios aí, que às vezes a gente pensa de onde vem isso, por que isso, é como se esquecêssemos que há um oponente, há um inimigo, há áreas nos quais Deus tem nos chamado para tomarmos posse da vitória de Cristo e através dele combatermos o bom combate, para triunfarmos e podermos todos declarar essa palavra, de que até o último suspiro eu quero combater o bom combate. Só esse aditivo aqui já nos clarifica, né, coloca com muita clareza de que há um combate, e esse combate ele é bom, não é negativo. É uma boa luta. Nós vamos estar entrando nisso. Nós vamos estar entrando, se Deus permitir, na outra sexta, um pouco mais a respeito de completar a carreira. Quero entrar no sentido geral, mas também quero tentar te desafiar de cada um de novo, descobrir o dom, a graça, o talento, a peculiaridade do qual Deus tem chamado cada um de nós. Eu quero te dizer que cada vez que eu vejo a graça que Deus se manifesta na vida de cada um de vocês como jovens, e alguns de nós, né, um pouco mais jovens, né, mas assim, vendo a graça, a trajetória, aquela forma como Deus vai descrevendo e vai abrindo as portas, identificando dons, graça e ministério, eu preciso dizer que é uma coisa que me apaixona completamente. Vou te trazer um testemunho de um casalzinho chamado Benjamin e Amanda, lá de João Pessoa. Ele é sueco, ela é do Nordeste. Eu vou ter que te contar essa história. Conheci eles agora no retiro lá de Recife, conheci os pais dele na Suécia no ano passado, e através de uma conexão doida aí, Deus nos fez começar a ter um contato ali, e eles me contaram a história. Eu vou te contar. Semana que vem, estou dando já uma propaganda, né? Então, de ver, né? Não volte, né? Ou seja, de como Deus vai descrevendo uma carreira, e a surpresa de Deus para a vida desse casal. Algo lindo, lindo, lindo. Então, em nome de Jesus, quero entrar mais nessa questão da carreira. Mas também da importância de nós guardarmos a fé. É impressionante à medida que a gente vai passando os anos. Ontem ainda no grupo caseiro lá em casa com os discípulos, nós fomos vendo e orando por muitas pessoas que de alguma maneira naufragaram na fé e se desviaram da fé. Não guardaram. Nós temos orado para que eles voltem. E eu sei que eles vão voltar. Deus é fiel. Deus é poderoso. A palavra que eu tenho é uma palavra de fé. Não é uma palavra de desânimo, nem de derrota. Pelo contrário, estamos nesses últimos dias, dias do derramamento do Espírito Santo. Mas se é algo que o inimigo quer fazer na vida de cada um de nós, é roubar esse depósito de fé, essa herança. Estava ali ouvindo louvor e me deleitando junto com vocês, né? E olhando para o Tom aqui no meu lado, nós já quase chegando aos 50, né, Tom? Quase, né? Mas esse ano eu estou fazendo 50 anos de fé. De fé. 30 anos de casado. Eu fico pensando, meu Deus, a gente olha para trás e vê uma trajetória e uma caminhada. Eu quero até o último dia combater o bom combate, guardar, completar essa carreira, né? Outro dia eu estava falando com o Otto, cara, eu não consigo nem pensar em aposentadoria, não consigo nem pensar em pendurar a chuteira. Deus vai ter que me arrebatar, né, do púlpito aqui, né, da pregação, do discipulado, de tudo isso, porque não consigo pensar em deixar de fazer aquilo para o qual Deus tem me separado. Amém, amado? Mas acima de tudo, guardar a fé nele, a fé que vem dele, a fé que é, que vence o mundo, amém? Vem comigo para alguns textos, vamos estar introduzindo o assunto, essa palavra a respeito desse combate, o bom combate que Deus tem nos dado. Há uma luta, e nós precisamos ter essa consciência clara. Só aqui em Timóteo tem 3 ou 4 versículos que falam sobre isso. Abra comigo em 1 Timóteo 1,18. Paulo fala aqui em cima da palavra profética que tu tem recebido. 1 Timóteo 1,18. Este é o dever que eu te encarrego ao filho Timóteo. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. 2 pontos, combate firmado nelas, um bom combate. Ou seja, de novo a palavra do Senhor nos confirma que o combate que nós temos é um bom combate. Por isso, precisa haver um change aqui, precisa haver uma mudança de mentalidade, de que vendo a vida cristã como um entretenimento, como uma zona de oásis, como sombra e água fresca, não que não tenha esses momentos, por favor, não me entenda mal, há momentos de refrigério, há momento de relax, há momento, obviamente, de fortalecimento. Deus permite isso e nos chama para isso. O próprio Senhor levou os discípulos à parte. E cada vez Deus dá cada surpresa. Eu tenho descoberto, Ele é bom, Ele é generoso, Ele é amoroso, Ele é cuidadoso, e Ele prepara umas surpresas, né? De vez em quando eu pergunto para o Senhor, Senhor, o que, que tu vai me aprontar, né? Aprontar no bom sentido, né? O que, que vai acontecer? E Ele é expert nessas coisas. Mas nós precisamos ter um câmbio, uma mudança de mentalidade. A vida cristã é uma luta, do qual a vitória já foi conquistada. Amém? Mas há uma batalha que nós precisamos batalhar em cima da vitória que Cristo já nos deu. Amém, amados? Então não é tentativa de alcance, mas é a partir, eu sempre digo que o nosso ponto de partida já é a vitória de Cristo Jesus. Então há um bom combate e a palavra fala que, mantendo a fé, olha de novo como ele vai trazer essa palavra, mantendo a fé, a boa consciência, porquanto alguns tendo rejeitado esse cuidado com a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Ou seja, de novo ele traz essa conexão entre combater o bom combate, entre completar a carreira e guardar a fé. O cuidado que nós precisamos ter, e aqui ele já introduz a questão da fé, da boa consciência, do coração puro, e a palavra profética que tu tem recebida, de tu combater esse bom combate em cima dessas palavras. Eu tenho uma mania de anotar muitas coisas, e a minha Bíblia é uma Bíblia anotada, né? Rabiscada, desenhada, e muitas vezes eu coloco, né, o Tom está brincando aqui, está rindo de mim aqui, dizendo que realmente é, né? Muitas vezes eu coloco ali, dezembro de 2007, palavras que Deus me deu, para o qual ele foi separando para o serviço de natureza apostólica. Quantas vezes eu voltei para aquelas palavras, para lembrar que em cima daquelas palavras eu vou completar a carreira. Não vou desanimar, não vou retroceder, não vou arrepiar, não vou chutar o balde, por mais que muitas vezes há a tentação e parece que não vale a pena todo esforço, desgaste, sacrifício, tomar a cruz, entregar, abrir mão. Mas eu sei que Deus chamou, Deus deu palavra profética. Em cima de cada palavra profética, eu combato o bom combate. Estou dando um pequeno exemplo. Outro dia estava aconselhando um querido irmão e disse para ele, escreve cada palavra, escreve cada situação que Deus te deu, firmado nelas o bom combate. Amém? Amém? Tem um texto indireto aqui em 1 Timóteo 4, versículo, ele vai falando aqui no versículo 10, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Aqui ele não fala a respeito de soldado, não fala a respeito de combate, mas ele fala a respeito de labuta e de esforço. Ou seja, essa mentalidade de um soldado que foi, como nós vamos ver o texto, arregimentado para satisfazer aquele que eu arregimentou, onde já tenho a clareza que vai ter luta, não me surpreendo, não me desanimo, não me entrego os pontos, não fico desmotivado, chateado, porque tem, eu sei que tem, Deus já avisou, amém? 1 Timóteo 6, de novo, olha só como ele fala aqui, no versículo 12, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão, perante muitas testemunhas, combate o bom combate da fé, ainda 2 Timóteo 2, que foi o texto que eu acabei de citar aqui nas entrelinhas, capítulo 2, versículo 3 e 4, participa dos meus sofrimentos, como um bom soldado, de quem? De Cristo Jesus. Participa. Ou seja, ter essa clareza, essa mentalidade, essa mudança de mente, onde a disciplina, a perseverança, onde muitas vezes o sofrimento e o tomar a cruz, e onde muitas vezes passar por privação ou sacrifícios, não me é estranho. Eu não estou falando de um, tem uma palavra em português, né, de, acho que é o cara que gosta de sofrer, como é que é, masoquista, isso? Eu não estou falando isso, não, nada disso. Mas eu estou falando de uma mentalidade correta que, se Deus me permitir passar pelo vale da sombra da morte, eu sei que Ele está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Não me surpreendo, não arranco os cabelos, não perco o foco, faz parte das regras do jogo, mas eu sei que Ele está comigo. Ele é meu bom pastor, Ele prepara uma mesa na frente dos meus inimigos. Aleluia! Meu cálice transborda, nada me faltará. No início da minha caminhada eu pensava que nada me faltará de bonança, de vitória, de graça, de unção, de poder, de transbordar. Mas depois descobri que também, dentro daquele que nada me faltará, também fala que não me faltará provação, tribulação, angústia, nudez, espada, né? Eu entendi que tem outro lado da moeda, que são necessários para que a vida de Cristo seja formada em cada um de nós. Tem um segredo aí. Mas eu preciso ter essa mentalidade, clareza, de perseverança, de disciplina, de uma disposição inerente como discípulo, de tomar a cruz, negar a mim mesmo, se precisar perder a vida da alma em várias situações, para que eu possa combater o bom combate, para que eu possa completar a carreira para a qual Deus me chamou, para que eu possa até o último suspiro guardar a fé e receber a coroa da vida. Por quê? Porque o meu propósito, como ele fala aqui em 2 Timóteo 2:4, é satisfazer aquele que me arregimentou. Amém? Dá vontade de bater continência? Dá vontade de dizer sim, Senhor. Eu fui chamado. Eu fui, chama alistado, né? Alistamento, é isso? É, alistado. Estou a serviço do Rei. Não vivo para mim mesmo. Não estou focado nas minhas coisas, na minha agenda, nos meus interesses. Eu tenho um interesse maior. Olha bem, aqui tem um segredo muito grande para que tu possa completar a carreira. Não desanimar de combater. Você precisa estar muito definido no teu coração. Eu quero satisfazer aquele que me chamou, me arregimentou, me salvou, me libertou, mas não me libertou para ser e fazer o que eu quero, né? Me perder em mim mesmo. Ele me chamou, me libertou, me salvou para estar debaixo do governo e senhorio dele. Há um chamado específico na minha vida, há uma carreira específica na minha vida, e eu não estou falando só de profissão, de engenharia, de faculdade, não, estou falando de algo maior do que isso. Isso faz parte também. Não estou falando só de casamento ou não, mas também isso faz parte. Eu estou falando daquilo para o qual todo o teu ser foi preparado, expressar a glória de Cristo, viver dentro do centro da vontade dele, fazer diferença nessa geração, fazer diferença na vida eterna de pessoas. Não tem nada aqui que se compara a isso. Poder fazer diferença em pessoas, famílias, cidades, igrejas, localidades, nações. Eu fui chamado, e tu, para isso. E a nossa vida não vai passar em branco, apenas passar. Não. Em nome de Jesus. Amém? Está sentindo o torniquete apertar um pouquinho só? Vou dar mais uma voltinha. Ora comigo sobre esse ponto de satisfazer aquele que te arregimentou. Estou conseguindo falar português certo aqui? Porque é complicado essa palavra aí, né? Mas o Senhor me arregimentou, me chamou. Eu fui alistado, eu estou debaixo do controle dele, do governo dele. E eu não tenho outro prazer a não ser satisfazer o meu amado Jesus. Ora comigo. Senhor Jesus, eu quero te pedir graça nessa noite, para que a tua palavra penetre profundamente. E já de largada aqui, traz um nivelamento básico. Em nome de Jesus. Que cada discípulo aqui, querido, que cada um que está começando a ouvir a tua palavra, ou já é veterano de muitos anos, mas mesmo assim, nós não podemos perder nenhum dia a paixão de satisfazer a ti, Senhor Jesus. Como bom soldado, participamos das privações de tomar a cruz, de negar a nós mesmos, de abrir mão de coisas que são até lícitas, mas não convém, não edificam e acabam nos dominando e nos tirando da jogada. Mas nós não queremos ser esses que ficam à beira do caminho. Nós queremos até o último dia, aleluia, olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Tu que nos chamaste, tu que nos arregimentaste. E agora queremos viver para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Deixa eu tentar de uma maneira bem didática, quais são os inimigos principais que nós poderíamos listar como jovens que eu e você enfrentamos? Quais são os inimigos que é o embate diário aqui, nesse bom combate, como bons soldados de Cristo? O Samir aqui e a Cone falaram um deles, né, que às vezes eu acho que é o pior de todos. Eu te confesso que os outros é mais simples de lidar. Mas esse inimigo ele é muito sutil. O eu. Um deles é o nosso ego, nosso eu. Então, se tu quiser anotar aí, depois nós vamos entrar nisso e vamos entrar qual é o recurso de Deus e a vitória de Deus sobre o nosso eu. Amém? Então, cada um deles, depois nós vamos entrar na palavra. Então, um deles, né, se fosse fazer um círculo aqui, né, um deles é o nosso eu. Que outro inimigo nós temos? Como é que é? O Tom está falando aqui que nós temos algo que a Bíblia fala do mundo. Não são as pessoas do mundo que Deus amou, né? Não é isso. Mas é esse sistema que cada vez mais está descarado como parte do príncipe deste mundo, que é Satanás. Então nós temos o mundo jaz no maligno, né? Então é algo maligno, tá? É algo que nós vamos ver depois, que atrai, seduz, olha a palavra aqui, fica enfeitiçando, né? Que fica algo atraindo, me lembro de um cântico, né? O brilho deste mundo, né? Se apaga. Mas quantos jovens, não somente jovens, se atrapalham com o brilho? É algo que ofusca. Parece que quando a luz, né, de noite, assim, uá, te chama. Então nós precisamos tratar com esse mundo aí. Vamos ver que recurso Deus deu para vencer sobre o mundo. Então nós já temos dois. O nosso eu, o mundo, que mais? Por enquanto, agora vamos pedir para os universitários aqui, né? Quem mais? Já falaram dois aqui. Vamos lá. Como é que é? É, as coisas do mundo, tá certo? Nós vamos entrar nisso também. Mas acho que vamos deixar esse âmbito, esse espectro mais amplo, assim, tudo, as coisas deste mundo, a concupiscência, o desejo dos olhos, a soberba da vida, tudo isso aí, entramos nessa parte aí. Tá? Então o mundo tá dentro desse redomo ali. Mas além do eu, além do mundo, ninguém aqui tem problema com? Como é que é? As potestades, principados, o próprio diabo, demônios, né? É um inimigo. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso. E é de pegada isso aí. Isso aí não dá para ser ingênuo, tá certo essa palavra? Ser meio, né, meio bobalhão. Não adianta tu ir para a guerra e meio, né, meio, né? Tu tem que ir esperto, tem que baixar a cabeça. Se tu ficar com a cabeça levantada, sem capacete, tu leva tiro e o inimigo não joga limpo, ele não poupa e ele destrói. Ele quer, depois nós vamos ver, ele quer matar, roubar e destruir. Então, diabo, e aí com toda a parafernália dele ali, demônios, principados, potestades, seres, né? Toda essa cambada aí, claro que nós não vamos entrar em detalhe porque não vai dar tempo, mas vamos ver alguns versículos que vai tratar com o nosso inimigo ali, que é Satanás. Então nós temos o eu, nós temos o mundo, nós temos o diabo. O que mais? É uma boa. Japa está falando aqui a religiosidade, o engano. Tá certo? Como é que nós poderíamos colocar isso dentro? Não sei se poderíamos isso colocar como até um dos aspectos do mundo, só para não fazer partes demais aqui, né? Simplificar os focos, mas está certo. A religiosidade, todos os enganos, algo que Satanás vem, né, e junto com o mundo vem afligir nossa vida, está certo? Todo mundo aqui já tem vitória além do mundo, além do diabo, além do eu, né, ou da nossa carne. Que outro grande área nós podemos abrir aqui? Aqui todo mundo já venceu o pecado, ninguém tem mais problema com isso. Todo mundo já é vencedor, né? Acho que todos nós às vezes ainda lutamos e às vezes sofremos, porque o pecado também é um inimigo contra nós. Ainda quando estamos nesse corpo, já temos um espírito justificado, uma alma que está sendo santificada, mas ainda esse corpo precisa ser glorificado. E às vezes me dá uma gana de já ter um corpo glorificado, para não pecar mais. Né? Mas ainda estou nesse corpo. E ainda estou suscetível à tentação. Ainda estou suscetível a cair em pecado. Mas jamais ficar prostrado e debaixo dele. Amém, amados? Então, se a gente pode resumir a questão do pecado, aqui eu estou falando da força do pecado, o poder do pecado que nos leva a cometer os pecados. São duas coisas diferentes, mas Deus em Cristo já venceu, completa a vitória. Nós temos então o diabo, com toda sua parafernália, querendo nos destruir, tem todo o engano e a sedução deste mundo, tá? E ainda eu creio que esse inimigo da trincheira, que muitas vezes sorrateiramente nos enrola, que é toda a carnalidade e todo o problema com o nosso eu. Então esses são os quatro, vamos dizer assim, focos que nós vamos atacando. Claro que poderia entrar muito mais, mas eu acho que são os principais. Alguém se lembra de mais algum? Vamos pedir para o teólogo João Nelson aqui, bacharel em teologia. Por hora tá bom, né? É muita coisa, né? Vamos combater esses quatro primeiro. Amém? Deixa eu pegar a respeito do inimigo, Satanás. Abra comigo em Apocalipse, vou usar esse texto como base a respeito de Satanás e fazer uma pequena aplicação bem simples. Apocalipse 12, fiz um resumo aqui para mim. Apocalipse 12, tem uma estratégia de estudo sobre a questão de combate e guerra, que tu tem que conhecer o teu inimigo. Tem até como é que chama, uma cadeira, né, João Nelson, na teologia, chamado demonologia, né? Tu tem que orar antes, durante e depois de estudar esse negócio aí, né? Mas assim, eu já estudei bastante coisas, né? Não sou nenhum expert, mas tu precisa conhecer o teu inimigo. E a palavra de Deus vai nos aclarar. Preste bem atenção. Versículo 9 de Apocalipse 12, vou a partir daqui falar algumas coisas. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. O mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Vou tentar muito rapidamente te ajudar a conhecer um pouco mais o inimigo. Não para ficarmos fascinados por ele ou focados nele, não é isso. Mas a palavra fala que ele foi expulso. O grande dragão fala dessa natureza horrenda. Fala de algo que ele tenta nos assustar, nos intimidar e trazer medo. Ele fala da antiga serpente, com toda a sua sagacidade, sedutor e engano. Aqui entra aquilo que tu falaste, Japa. Te lembra de 2 Coríntios 11, 2, né? Assim como a serpente enganou a Eva, Paulo fala, meu receio é que venha também enganar vocês. Então, na própria palavra, a respeito dos nomes de Satanás, ou sei lá se dá para dizer qualificações dele, ou características dele, ele é o grande dragão, ele é a antiga serpente, isso significa que ele tem muita experiência. Ele conhece a natureza humana. Ele sabe exatamente o teu ponto fraco. Ele sabe exatamente o horário e o momento e a hora que tu está de baixo astral. Que tu está suscetível a ficar irritado. Que tu está fraco e te sentindo tentado. Ele espreita e ele sabe exatamente a hora que tu está desguarnecido. Antiga serpente. Vou te dar uma dica aqui, muitas vezes nessa luta contra o inimigo, contra o diabo, contra o pecado, contra cair em tentação, não é somente, vamos dizer assim, identificar a tentação em si, mas é identificar o pré, para que na hora que tu perceber, ou vamos dizer assim, irritação, raiva, ira, quando aquele negócio começa a borbulhar, perder o domínio próprio, o que, que é que me causa isso? O que, que me leva a isso? O que, que se situações em que eu sou pego, onde eu chuto o balde e caio? Tu está entendendo? Para que tu comece a discernir o ataque maligno, astuto, covarde da antiga serpente. Posso dar outro exemplo? Esse eu posso dizer com muita clareza, passei por isso, tanto na questão da ira, como na questão da impureza. Para ser livre, eu comecei a discernir e pedir para o Senhor revelasse não somente o momento da queda em si, e ali depois vem outros fatores que o diabo, dá para usar essa expressão, tripudiar? Dá para usar essa expressão? Consegue entender? Parecia que ele ficava dançando em cima, rindo da minha cara, né? E eu só aceitava acusação e condenação. Primeiro levava a cair, depois ficava rindo da minha cara. Mas aí comecei a discernir o que, que era antes ali, que de alguma maneira levava a minha cobiça, atiçava, ou então, porque eu estava deprê, estava ali chateado com alguma coisa, e bem naquela hora ele colocava algo que tentava ser uma fuga para a minha carne. Amados, em nome de Jesus, Satanás, ele é a antiga serpente que vem com engano, com sedução, com sutileza. Efésios 6 fala a respeito dessas astutas ciladas do diabo. Se fosse tudo descarado, ninguém caía, tá certo? Se tudo fosse, não, isso aí. Mas quando, né, tu não discerne, tu não vê a malignidade atrás, aquelas coisas. Então, como é importante você identificar que o grande dragão, com a sua natureza intimidadora, assustadora, até querendo trazer medo, a antiga serpente que vem pela sua sagacidade, sedução e engano, tentar nos fazer cair. A palavra fala que ele se chama o diabo. Sabe o que significa diabo? Quem sabe? Fora os universitários aqui. Fora os sêniores aqui, né? Na verdade, não. Satanás significa adversário. Tá? Mas o diabo significa o quê? Quem sabe? Aquele que divide. Aquele que separa. Hoje de tarde eu estava orando por ti e estava rabiscando algumas coisas aqui. Aquele que divide nós de Deus. Aquele que nos divide do meu irmão, da minha amiga. Aquele que me divide com a minha esposa. Aquele que me divide com meus pais. Aquele que me divide do amor de Deus. Aquele que me divide e separa do seu propósito. Está entendendo o que eu estou dizendo? Na natureza de Satanás, do diabo, significa aquele que divide da congregação. Tu está entendendo o que eu estou te falando? Tu tem que entender o combate com quem tu está combatendo, porque se tu não, vai levar chumbo. Tu precisa ser fortalecido na palavra de Deus. Jovens, sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Está lá em 1 João capítulo 2, versículo 12 a 14. Só tem uma forma de vencer o inimigo, e é ser cheio da palavra de Deus, com revelação e aplicação dessa palavra. Amém, amados? Japa falou ali de adversário. Satanás significa esse adversário, esse oponente, esse inimigo da nossa alma, da nossa fé. Te lembra de João 10? O ladrão vem para três. A tríplice intenção do inimigo, qual é? Matar, roubar e destruir. Agora vamos tentar trazer isso para nosso contexto aqui. Matar o quê? A gente sempre pensa fisicamente levar a vida, né? E eu não duvido, ele muitas vezes tenta. Mas a tua vida não está à mercê do diabo. A tua vida está debaixo da mão de Deus. Ninguém te tira antes do tempo. Amém, amados? Às vezes as pessoas perguntam se eu não fico com medo, né, de viajar de avião tantas vezes, né? Às vezes eu durmo lá que ronco, né? Eu estou ali como se fosse minha segunda casa. E às vezes tu passa por cima do Atlântico ali, né? E aquelas 7 horas ali sem nada embaixo. E diz, ai meu Deus. E me lembro que foi a Air France que caiu ali, né? E diz, ai Senhor, é aqui agora, né? Nada, nem ninguém vai te tirar antes do tempo. Do Senhor pertence a vida. E se cair, eu vou subir. Meu paraquedas é para cima. Oh, Jesus. O diabo não vai roubar a minha vida antes. Não vai destruir. Mas o que, que ele faz? Ele rouba o teu sonho. Ele rouba a tua paixão. Ele rouba teu ministério. Ele mata o teu ânimo. A esperança, está lá anotado, confirma, fala. Ele mata o amor. Ele rouba a santidade. Destrói a esperança. Ele tira e drena o ânimo, a energia, a alegria. A fé. Ficou mais palpável? Ficou mais tangível com o nosso dia a dia? Nós não estamos com um capuz no pescoço, que nem, como é que chama, lá, né, nos países muçulmanos, os caras estão perdendo a cabeça. Mas a guerra não é menor aqui do que lá. Cada dia o inimigo vem para roubar a tua alegria, teu propósito, a tua disposição, a tua entrega, teu ministério, a tua santidade, o teu cântico, a tua alegria, o teu casamento, o teu futuro, tua entrega, tua rendição. Ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus falou, entretanto, porém, eu vim para que tenham vida aí, vida em abundância. Deixa eu te falar uma coisa, não permita nada menos do que esse padrão de qualidade de Cristo na tua vida. É vida e é vida, hein? Abundância, transbordante, alegria, gozo, prazer. Amanhã acho que vou repartir sobre isso. Sobre vivermos de fé em fé, de glória em glória, de força em força, de luz em luz, de amor em amor, e frutificação em frutificação, de graça. É isso que Deus tem nos chamado. Essa é a vida de abundância, para que a gente complete a carreira. Guarde a fé, mas uma fé vibrante, triunfante, poderosa. Então, em nome de Jesus, o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele é homicida desde o princípio, fala em João 8,44. Ele é o pai da mentira. Eu pergunto, depois de tantos anos, ia dizer 500, né? Mas 500 foi descobrindo no Brasil, né? Mas depois de milênios, será que Satanás sabe mentir? É óbvio, na hora certa que eu estou desguarnecido, que eu levei um baque, que eu levei um fora, ou uma rasteira, ou um xingão, ou alguma coisa muito ruim acontecendo na minha vida, está lá ele diz, tu não presta mesmo, Deus não te ama, não te quer, tu nunca vai ser nada. Em nome de Jesus, tu vai ser e tu és cheia da graça de Deus, cheia da unção dele, filha amada, escolhida, preciosa, separada para mim, diz o Senhor. Não ouça a mentira de Satanás, não acolha a mentira de Satanás. Tu está entendendo o que eu estou te falando? Meu Deus do céu, em nome de Jesus. Desânimo, impossibilidade, frustração. Às vezes eu sinto fisicamente ele querendo lançar sobre mim um cobertor pesado, aqueles cobertores de inverno antigos, não os de, né, os light de hoje, né, mas uns cobertorzão, aqueles bem da nossa infância, né, que era pesadão, tu quase ficava sufocado debaixo daquele negócio. Agora tu imagina aquele cobertor molhado, jogado sobre ti, parece que pesa uma tonelada. Às vezes eu sinto isso fisicamente sobre mim. Sabe o que eu faço? A palavra fala, resistir o diabo e ele fugirá de... Eu faço assim, ó. Sai em nome de Jesus. Esse peso, esse desânimo, essa tristeza, essa sobrecarga, esse, né, baixo astral, isso não tem na palavra, né, mas vocês estão entendendo a gíria, né, não pertence a mim. Não pertence ao Senhor. Isso é coisa do inimigo. A palavra fala lá em Tiago 4,7, em 1 Pedro 5, ele fala desse leão que ruge ao meu derredor, soprando mentiras. Tu não vale nada, tu nunca vai ser ninguém, teu casamento não vai dar certo, a tua mulher não te ama, teus filhos não te quer, teus pastores te odeiam. Estou exagerando aqui, né? O Sami te... Né? Né? Tá amarrado, mentira. Ninguém me ama na congregação, não tem espaço para mim, não tem lugar em ministério para minha vida aqui. Mentira, pai da mentira, eu te reconheço, te identifico. Tu é homicida desde o princípio, tu quer matar o propósito de Deus na minha vida. Fora! Amém? Amém? Está começando a captar o que eu estou querendo te ensinar a respeito do bom combate? Precisamos fazer fisioterapia? Nós precisamos fazer exercício? Nós precisamos fazer treinamento? Tu precisa exercitar a fé na palavra de Deus. Amém, amados? Aleluia. Ora comigo. Nessa noite nós denunciamos todo intento de Satanás de nos seduzir, de nos enganar, de nos dividir, de nos intimidar. Oh, Pai, de como adversário nos derrubar, matando, roubando e destruindo a nossa fé, a nossa esperança, nosso amor, os sonhos, nossa entrega para o teu propósito, a santidade, a espera, a confiança, ministério, nossa vida, saúde, energia, disposição, nossa alegria, nossa paixão. Senhor, nós rejeitamos Satanás com toda a sua mentira e oposição. Em nome de Jesus. Abra comigo Colossenses 2:15. Deus deu esse texto para nós, para o Tom e para mim, lá no Jardim Botânico, num jejum que nós fizemos há 500 anos atrás. Te lembra, Tom? A gente fazia PUC juntos. Colossenses 2. Como Deus falou esse versículo para nós naquele dia de jejum, nunca me esqueço. A palavra fala que despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, cobranças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E ele, Cristo vencedor, naquela cruz, despojou principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Que diz 1 João 3:8? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Tem uma Bíblia lá em casa com 27 versões do Novo Testamento, isso há muitos anos atrás, antes do iPad, né? E ali tem uma versão que dá a entender assim, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desintegrar, atomizar as obras de Satanás. É uma bomba atômica nas obras do diabo. Amém, amados? Fala. Claro. Quer explicar? Ah, eu quero que você explique. O Samir está pedindo para que eu explique aqui sobre expondo aqui, despojando os principados e potestades. Quem já viu aquele filme do Gladiador? Eu também. Que legal. Amém. Te lembra que naqueles filmes aparece quando o comandante conquista o centurião, né? E ele vem trazendo em um cortejo todos os reis e todos os comandantes e exércitos amarrados num cortejo depois daquele exército, daquela legião que vai entrando, aqueles comandantes, atrás dele vem todos os inimigos vencidos e num cortejo triunfal, o povo todo aplaudindo aqueles inimigos derrotados, envergonhados, vão passando na frente da multidão. Agora transfere isso nas regiões celestes e abre os olhos para três dimensões, na verdade quatro, a quarta é a fé, né? E começa a ver a glória de Cristo entrando diante do Pai, trazendo por um arrasto os inimigos, os demônios, os principados, a chave da vida e da morte, que foi tirada das mãos de Satanás. Ele publicamente expôs todos os principados e potestades triunfando deles na cruz. Amém, amados? Consegui mais ou menos explicar? É como se tivesse um cortejo celestial. E Jesus trazendo, debaixo do governo dele, da autoridade dele, por mais que todos os inimigos ainda não estão vencidos, mas a vitória já foi decretada, declarada. Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Eu queria dar um aplauso para Jesus, dá uma vontade. Jesus é vencedor. Eu tenho que te contar essa, já contei. Sabe, uma das primeiras experiências que eu tive com um possesso foi junto com Erasmo lá em... Não é Maringá, Morungava, não, é outra cidade. Londrina, não, também não, aquela... Morretes, numa congregação lá da Metodista. Erasmo me levou, eu era gurizão. E eu já contei para alguns de vocês, vocês vão se lembrar... E eu estava junto, de repente, no meio da reunião, aparece um endemoniado. Ele se manifesta com toda... Porque às vezes tem endemoniado mais controladinho, mas tem alguns que que apavora um pouco, né? E aquele lá era um bicho forte, um cara grandão assim, e ele vinha com um espírito de violência. E eu, claro, atrás do meu discipulador. Né? E o Erasmo com toda aquela calma, aquele fleuma todo, né? Aquela tranquilidade que já é quem conhece o Senhor. Não se intimidou um milímetro. Eu estava apavorado. Né? E eu disse, vou ficar aqui. Se ele bater, ele bate no Erasmo mesmo. Né? E o cara endemoniado, o cara grandão assim, vinha e batia. Tu via assim o cara pegando força e chegava até aqui. Parecia que tinha um escudo invisível. Assim, ó. Chegava perto assim. Ó. Agora tu imagina a graça de eu só olhando para Erasmo. Esse bom dia que era assim. Assim. Porque ele nem titubeava. Ele sabia da autoridade de Jesus. O inimigo tentava bater, mas não chegava. Chegava assim, ó. Mas... Parecia que chegava assim e tinha um escudo, né? Escudo de força, né? Hoje é, né? Aquelas coisas modernas, né? Aquelas coisas como se fosse um escudo de força que o cara... E o cara fazia força. Não chegava. Sai, em nome de Jesus. E o cara foi liberto. Dali eu disse, pô. Gurizão, né? Jovenzinho ali, aprendendo. Ali eu aprendi uma coisa. Que maior é aquele que está em nós do que está no mundo. O que diz Atos 10:38? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré como Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos oprimidos do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Mentira, acusação. Quantos de nós não vivemos debaixo de condenação? Te lembra de Romanos 8, versículo 1 e 2? Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que andam no Espírito e da vida. Não há acusação, condenação, mentira, mas eu não vou aceitar. Amém? Uma área conseguimos. Quem triunfou por nós? Jesus. Agora olha o detalhe. O que te fala lá em Tiago 4? Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Qual é o segredo? Sujeito a Deus. Não tenta lutar contra o inimigo fora da autoridade de Deus. Tive um discípulo queridinho, não vou dizer o nome dele, não, ele já não está no nosso meio faz tempo, infelizmente, era um dos primeiros discípulos. Todos nós temos alguns discípulos de início assim, que não são fáceis. É só para testar a nossa convicção em Deus. E esse cara tinha aprontado um monte. Ele sempre aprontava, sempre. Cara, eu tenho que cuidar para não dizer o nome. Não, nem vocês não conhecem. Nós estávamos lá na chácara dos Figueiró, e esse cara tentou expulsar um demônio. Aí o demônio chegou assim para ele. E que tu tá querendo? Com aquela voz assim, né? Porque tu tem pecado nisso. Eu vi tu cobiçando aquela guria. Eu vi tu fazendo isso com impureza. Começou a descrever todos os pecados do cara. O cara botou o rabo no meio das pernas. Foi embora. Mas graças a Deus. E ele tinha. O João Nelson sabe o que eu tô falando aqui. Tá? O cara... Pelo menos tinha um cifragol, ele pediu perdão ao Senhor, confessou os pecados dele e foi chamar o Telmo. Aí ele chamou o Telmo, e o Telmo, né, o teu sogrão ali, com todo aquele fleuma dele assim, só chegou perto e o demônio saiu correndo. A santidade de Deus na vida do nosso companheiro, a graça, a autoridade espiritual na vida do Telmo, o demônio não resistiu e teve que ir embora. Agora o outro discípulo meia boca ali, né? Que tentou naquela coisa rompante dele. O cara estava com culpa no cartório. Mas ele foi junto depois. Confessou, pediu o poder do sangue. E aí veio de, né? protegido ali. Até hoje eu rio. É, a gente vai aprendendo. Mas eu quero dizer para ti que Jesus triunfou sobre todo poder de Satanás. Mas não brinca com o inimigo. Não considera o inimigo, o diabo, um adversário indefeso, inutilizado. Não, ele vem para matar, roubar e destruir. E se eu dou lugar ao diabo, onde é que está isso? Efésios 4, né? Não fala sobre isso? Não deis lugar ao diabo. Longe de vós toda ira, gritaria, blasfêmias. Longe de vós. Se eu dou lugar, falta de perdão. Não sei por que Deus está me segurando aqui um pouco. Tá? Eu vou te contar mais uma história. Também uma discípula amada. Uma discípula querida, preciosa. Só que ela tinha um problema, ela não perdoava uma co-discípula. Ela ficou com uma raiva de uma co-discípula. Uma outra discípula nossa. Isso nunca acontece nos grupos de vocês. Né? Que uma irmã fica bicuda com outra. Nunca, né? Que as duas irmãs ficam com problema. Ali o diabo vai semeando mentira. E aquela irmãzinha ali ficou com problema. Não perdoou a outra. Ficou com raiva. O que que aconteceu um dia num grupo? Não sei se a Gigi estava nessa, né? Aí tava as mulheres em cima, tava os homens embaixo, eu acho. E aí, de repente, a gente escuta um barulhão assim. Aquela queridinha, discípula, que estava congregando entre nós, estava no grupo caseiro, se endemoniou. Com berro e grito e tudo, com tudo, todos os efeitos especiais. Gente. É. De repente nós estávamos lá embaixo escutando. Meu Deus, hoje o grupo é poderoso. Né? Tivemos que ministrar com ela. Tivemos que ministrar libertação. Sabe por quê? Ela deu lugar ao inimigo de não perdoar. E isso foi tomando conta, raiz de amargura, Hebreus 12, 15. Raiz de amargura que contamina todo o corpo. Não estou falando isso para te intimidar ou para te apavorar, mas um pequeno temor é bom. Não brinca. Não brinca. Amém? Mas o maior é aquele que está em nós. Ele é vencedor. Enquanto eu estou debaixo da autoridade dele em santidade, eu tenho toda a autoridade para repreendê-lo e ele tem que fugir. Amém, amados? Aleluia. Quanto tempo mais eu tenho? Eu já perguntei para o Jimmy aqui, mas o Jimmy é meio generoso demais. Qual é o horário de vocês? Temos café depois? Temos um pastelzinho? Dá uma olhada lá como é que está lá. Só para não quero passar do ponto. Quanto tempo? Minha intenção era conseguir pegar as quatro áreas, mas não vou conseguir, então... Né, o Tom já disse assim, não vai conseguir, eu sou um homem de baixa autoridade. Tá? I know, né? Pegamos mais um. Qual que vocês querem? Mundo, carne ou pecado? Nenhum. Eu tava, essa foi pegadinha. Essa foi... Que bom que você não quer nenhum, nem eu também. Mas qual que você quer receber para aprender como vencer? Carne. É a carne velha, né? Essa é... O que que é a nossa carne? Nosso eu, nosso ego, nossa vida natural, nosso velho homem. Todas essas expressões fazem parte dessa figurinha carimbada, né? Que ainda resiste em nós. Ele ainda está aqui. Agora eu pergunto para ti, qual é a vitória de Jesus sobre a nossa carne? Quem sabe? Qual é o remédio? Qual é a resposta de Deus? Que Deus deu para a minha vida carnal, natural, egocêntrica, egoísta, pecaminosa? Tomar a cruz, está certo. Está certo o que Gui está falando aqui. Só que a tomar a cruz é, é consequência de algo que Deus fez na minha vida. Senão a cruz se torna um esforço humano. Eu sei que tu sabes, mas só para ajudar quem não sabe, né, Guigui? Né? Tu conhece, né? Brincadeira. Né? Mas assim, ó, o tomar a cruz, o negar a si mesmo, o perder a vida da alma, faz parte. Mas para que possamos tomar essa atitude como discípulo, tem algo que aconteceu, tem algo que Jesus estabeleceu e fez, que me dá a vitória. Isso, quem falou aí? A nossa morte. Qual é o texto, fora os universitários aqui e os sêniores aqui, né? Qual é o texto que me dá essa vitória? Eu tenho que saber, porque senão eu vou levar chumbo grosso. Como é que é? Romanos 6, glória a Deus. Romanos 6. É, outro texto, que daí a gente pega um versículo, Romanos 6 é longo, né? Mas Romanos 6 é a minha carta de libertação. Aleluia. Glória a Deus, né, pela vida do Erasmo, que nos levou a ler Romanos e estudar a vida cristã normal 500 vezes, acho que foi. Até a gente sair do pecado, né, Tom? Eu, pelo menos, né? Tu não, não. O Tom já saiu de letra assim, mas eu era duro, até me saber que eu já fui crucificado com Cristo. Até me considerar vivo para Deus e morto para o pecado. Até me oferecer os meus membros como instrumento de justiça e não mais como instrumento de pecado. Meus olhos, meus ouvidos, minhas mãos, meus pés, todo o meu ser. Agora eu queria oferecer a Deus. Antes eu era escravo do pecado. Minha boca, meus lábios, meus olhos, meus ouvidos, minhas mãos, meus pés eram escravos do pecado. Mas agora eu fui feito escravo da justiça e liberto do pecado. Por quê? Porque eu sei que eu fui crucificado com Cristo e meu velho homem foi inutilizado com Cristo naquela cruz, porque não somente Cristo morreu naquela cruz, mas o meu eu morreu com Cristo. O que, que diz Gálatas 2:19? Quem pensou nisso? Estava pensando, né? Gálatas 2, está aberto aí? É isso?
Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu, logo já não é Demétrios que vive mais. Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim.
Aleluia! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ale! Não, 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 mais forte. Ale! Cara, eu ia dizer caraca, né? Caraca não é feio, né? Os cariocas falam, né? Né? Entende? Né? Os cara... O pessoal lá de Macaé fala, né? Caraca, né? Eu acho tão engraçado, né? Caraca, tchê. Claro que não é caraca tchê, né? Porque o tchê é nosso, né? Tá? Mas ele... Pá! Caraca! Que libertação! Vem pra cá, Marcelo. Vem pra cá. Cara de Jesus aqui. Larga a Bíblia ali, larga a Bíblia. Ele é Jesus. Ele foi crucificado na cruz. Ele foi morto pelos meus pecados. Amém? Seu sangue derramado me purifica e me perdoa de todos os pecados. Os pecados são resolvidos pelo sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz. Mas a libertação do meu terrível eu, ego, velho homem, corpo do pecado, a velha natureza, é porque eu fui crucificado com Cristo. Segura, Jesus. Fui crucificado com Cristo. Eu fui. Pretérito perfeito. Completo, total, inteiro, o eu, a carne, meu velho homem, a inclinação para o pecado, a velha natureza que me decepciona tanto, me frustra, eu fui liberto através da provisão de Cristo na cruz, eu fui crucificado com Cristo. Amém, amados? Não, amém mesmo, vamos lá. Acabou esse inimigo. É claro que eu preciso trazer daí agora, desse fato, dessa realidade, para dentro da minha vida diária. Esse viver que agora vivo pela fé, que ainda tenho nesse corpo da carne, aqui agora a carne ali não é a carne carnal negativa, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ulala, a solução. Temperamento, raiva, ira, impureza, mentira, rebeldia, maledicência, vamos lá, me ajudem aí, incredulidade, desânimo, tristeza, apatia, que mais? Inveja, ciúme, concorrência, competição, vamos lá, que mais? Orgulho, soberba, arrogância, que mais? Ira, desobediência, que mais? Avareza, né? Que é idolatria, diz Colossenses. Onde foi acabar tudo isso? Vamos lá de novo. Na cruz. A minha identidade é Cristo. Com Cristo na cruz eu fui morto. Agora vem o Tom aqui e vem o Mauro ali. Depois tu me dá um shima também, depois, mas vou ter que ficar no final, né? Mas vem pra cá. Agora, porque eu fui morto. Onde é que tu foste? Vem. Tá. Meu Jesus aqui, vem. Vente. Tá. Assim como Jesus foi morto na cruz, eu também fui morto com ele. Depois Cristo foi sepultado. Vamos lá, sepulta Cristo aqui. Derruba ele aqui, derruba ele aqui, derruba ele aqui. Tá. Derruba, é, tá. Leia, vem me ajudar aqui. Eu não sei se eu confio nesses dois aqui. Tá. Agora, ressuscita de novo aqui, vem de novo. Vamos lá, tá. Agora vamos ter que fazer juntos aqui. Agora, eu estou em Cristo, me agarra. Agora, segura nós dois juntos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Misericórdia. Ainda bem que teve mais reforço. Assim como Cristo foi sepultado, eu fui sepultado com Cristo. Através de quê? Das águas do? Isso, você que falou do Romanos 6. Nas águas do batismo eu fui sepultado com Cristo. Só que eu não fiquei sepultado. Essa aqui vai ser legal agora, vamos lá. Vamos nos pegar e agora nós vamos ressuscitar. Vamos fazer uma... Isso, isso. Oh, Jesus, me segura, Jesus. Agora vem. Ah! Assim como fomos sepultados, agora fomos ressuscitados. E minha nova vida agora é em Cristo. Vamos ver se tu consegue fazer aquele negócio. Vamos lá. Vamos lá. Isso. A minha vida é em Cristo. Amado, se tu enxergasse que tu está embutido, colocado dentro, em, debaixo de Cristo, é a nova vida, a nova identidade, teu novo habitat. Tu estás em Cristo Jesus. Amém, amados? E a carne, o eu, a paixão, a toda essa gana negativa do velho homem, que te frustra e me frustrava tanto, agora, ressuscitado, uma nova identidade em Cristo Jesus. Isso. Isso. Agora pode sentar. Colossenses, abra comigo. Eu decorei Colossenses. Porque eu precisava ser livre do pecado da impureza. E eu não conseguia. Até que entendi e vi que eu já tinha, então, sido crucificado com Cristo na cruz. E sepultado com Ele nas águas do batismo. E ressuscitado com Ele em novidades de vida. E agora, Eu precisava me considerar, me identificar com a verdade. Colossenses 3. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Por quê? Porque morrestes. Pretérito perfeito aqui. A vossa vida está oculta, escondida, juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, seremos também manifestos com Ele em glória. Agora, olha o detalhe. Como é que continua no versículo 5? Fazei, pois, morrer a vossa natureza. Terena. John, agora deu um nó aqui. Já não estou morto com Cristo? Como é que agora eu tenho que fazer morrer? Agora é que entra, Guigui, o tomar a cruz, o renunciar, o perder. Mas eu só posso tomar a cruz, perder a vida da alma, renunciar toda aquela gana de pecado que tenta ainda me seduzir, porque eu já fui de fato sepultado com Cristo, crucificado com Ele e ressurreto com Ele, porque senão vai ser religiosidade, legalismo. Eu vou tentar, fazendo um esforço do homem na lei, vencer sobre o pecado. E aí, meu querido, eu posso te dizer, eu já tentei, não funciona. Eu já me frustrei, não funciona. Só funciona Cristo em vós, a esperança da glória. Então eu faço, pois, morrer a minha natureza terrena, seja ela prostituição, seja ela impureza, seja ela uma paixão de lasciva, de impureza, seja ela qual for, de que âmbito for. A palavra fala que eu preciso me despojar dessas coisas. Desejo maligno, avareza, mentira, desobediência, nessas coisas eu andava antes, quando eu vivia nela, mas agora eu me despojo igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, mentira. Versículo 10, agora eu me revisto do novo homem, Cristo. Versículo 12, eu me revisto, olha aqui as vestes nupciais de novo, com eleitos de Deus, santo, amado, cheio de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, cheio de perdão, cheio de amor e de graça e da palavra. Aqui se entra o tomar a cruz, cada dia. Vocês estão compreendendo? Perseverança, disciplina, firmeza. Mas não é esforço próprio. Não é religiosidade. E não é legalismo. É graça. É a vitória de Jesus. Amém, amados? Oh, Pai querido. Quero tanto te abençoar. E te trazer fé. Porque assim como Deus trouxe vitória na minha vida, em algumas áreas muito específicas que estão escritas aqui, eu quero dizer para ti que há completa vitória no nome e na pessoa de Jesus. Graças a Deus. Termina Romanos 7. Quem nos dá vitória por meio de Jesus Cristo? 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que quem me dá vitória, Jesus. Não há outro nome no qual nós possamos ser libertos desse cara terrível que é o meu eu, a minha carne, que ainda tenta ressuscitar qualquer lapso, qualquer descuido, qualquer cuidado maior com a carne. Sabia que está escrito em Romanos 13, nada dispunhais para a carne? Tem coisas que eu comecei a ver que eu não podia fazer. Vou te dar algo que tu vai te espantar. Eu contei para alguns já, eu não tenho vergonha de falar. Vou te falar bem claramente para tu aprender, receber graça. Te falei que Deus me libertou muito forte da impureza. Por muitos anos eu lutei com isso. Naquela época não tinha internet, não tinha nada dessas coisas, mas sempre, impureza sempre teve, né? E eu tinha uma sedução, uma curiosidade por livros, que tinha alguma cena, alguma narração de alguma cena sexual. Eu entrava numa livraria, pegava um livro de 300 páginas e abria ali. Agora eu pergunto para ti, isso é ou não é maligno? Como é que tu vai abrir um livro de 400 páginas, tem duas páginas, que é uma narração, algo imoral, algo obsceno, e eu abro aquele livro e cai ali. Eu digo, pergunta, qual é a probabilidade matemática disso acontecer? Qual é a probabilidade estatística disso acontecer? Só estatística maligna. Não tem explicação. E eu não fiz isso uma vez, eu fiz várias vezes. Não para tentar. Mas eu disse, um dia daqueles, muitos anos atrás, eu fiz aquilo. Eu disse, meu Deus, eu não posso dispor o flerte com a carne. Não posso. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem coisas, meu querido, minha amada, que você não pode mais ficar flertando, dando lugar, dando brecha. Eu já falei isso para vocês 500 vezes. Eu não posso chegar mais perto da linha da contenção. Se é bebida, se é droga, se é vício, se é imoralidade, se é ira, se é avareza. Eu não posso chegar mais perto do mundo, da carne, do diabo e do pecado possível. Não, meu amado, eu tenho que estar no centro da vontade de Deus, o mais longe daquela barreira ali, porque eu tenho que ter várias barreiras para que, de contenção, para que eu não chegue a cair no pecado. Amém, amados? Eu estou sendo muito transparente contigo, não estou me poupando, porque eu quero que tu tenha a vida de vitória, para o qual eu sei que Deus tem nos dado. Amém? Está pronto o pastel? Tá pronto. Acho que nós vamos encerrar por aqui. Semana que vem nós continuamos. Só que tu não pode perder a sexta que vem. Senão tu não vai aprender a como vencer sobre o mundo e sobre os pecados. Eu preciso repartir contigo sobre completar a carreira e sobre guardar a fé. Amém? Vamos orar juntos? Eu sei que toquei em algumas coisas que vai te mexer aqui. E no meio do pastel nós podemos continuar orando contigo. E podemos ministrar sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Senhor, nos guarda ao continuarmos agora aqui, Senhor. E na volta para casa. Todo ataque de Satanás, covarde, maligno. Toda tentativa do inimigo se levantar usando a... os desejos desenfreados da nossa carne, tentando trazer o domínio dessas coisas, nós agora rejeitamos em nome de Jesus e nos apropriamos da provisão de Cristo, que é ampla, total e plena. A vitória de Jesus naquela cruz, onde ele proclamou, está consumado. A vitória sobre o diabo, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a carne e sobre o mundo. Jesus triunfou, ressuscitando em nome de Jesus. Nós recebemos de ti graça, fé, perdão, confissão, restauração. Oh, Jesus, restituição em nossa vida para edificar um novo caminho de vitória em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado pela tua paciência. Se Deus permitir, nós vamos estar juntos para dar continuidade. Ore para que Deus possa completar essa palavra. E nós possamos formar uma geração de discípulos, combatendo o bom combate, completando a carreira e guardando a fé.